Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação, Wagner Gomes.
Bom dia, são 7 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta terça-feira, 3 de dezembro de 2019. Na mesa de áudio e na central técnica, Fábio Luiz. E vamos aos destaques de hoje. Vasco vence o Cruzeiro e favorece Botafogo e Fluminense. Árbitra brasileira entre as melhores do mundo. Entrega de prêmio dos melhores do mundo. Tudo isso e muito mais para você na primeira edição do Bate-Bola Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Wagner Gomes.
No domingo foi o último dia do Campeonato Brasileiro Loterias Caixas de Tiro Esportivo. O paulista Alexandre Galgani faturou seu terceiro ouro na competição. O atirador conquistou o hexacampeonato da carabina posição deitado, 10 metros, e na de pé também 10 metros. Já na carabina deitado 50 metros, foi pentacampeão. Ao todo, 35 atiradores de 6 estados participaram do campeonato, que finaliza a temporada 2019 da modalidade. Galgani liderou a disputa da carabina em pé, da classe SH2, que é a classe que precisa de apoio para a arma. Desde o primeiro disparo, a cada tiro, ele aumentou a vantagem. Em maio, na etapa de Lima da Copa do Mundo, da modalidade, os atiradores terão a última chance para a carimbagem de passaportes para o Japão. Nesta competição, será distribuída uma vaga por prova ao atleta melhor colocado que ainda não estiver classificado para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Somente o Galgani está classificado até o momento aqui para o Brasil. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Brasileiro Série A. Cruzeiro.
Com bom público, Vasco vence o Cruzeiro em São Januário e coloca Fluminense e Botafogo em boa situação. Detalhes com Rodrigo Ricardo.
Com um gol do colombiano Fred Guarín, o Vasco venceu o Cruzeiro por 1 a 0. A vitória foi conquistada dentro de São Januário, diante de quase 20 mil torcedores. Com o resultado, o gigante da colina chegou aos 47 pontos e à 12ª colocação do campeonato. O resultado também foi bom para botafoguenses e tricolores, que estão livres da ameaça do rebaixamento. Já o Cruzeiro segue no Z4, com 36 pontos. O clube estrelado tem pela frente Grêmio e Palmeiras nas últimas rodadas. A equipe mineira precisa vencer seus jogos e ainda torcer por tropeços do Ceará. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valdir Luiz comenta o jogo.
Jogando ontem à noite no estádio de São Januário, com excelente público, o Vasco venceu o Cruzeiro por 1-0. E com esse resultado, o Vasco garantiu a sua presença na Copa Sul-Americana de 2020 e chegou a 47 pontos. E também colaborou com a vida de duas cariocas, né? Botafogo e Fluminense garantiram permanências na Série A, porque ambos têm 42 pontos. E o Cruzeiro só pode chegar, se vencer o Grêmio, se vencer o Palmeiras, a 42 pontos. Aí esbarra no número de vitórias. O Botafogo tem 13 e o Fluminense tem 11. Então esse resultado ontem foi um resultado não só para o Vasco, foi um resultado também para Fluminense e Botafogo, que se garantiram na temporada de 2020 na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco fez uma boa partida, fez 1-0 logo no primeiro tempo, com gol do meio-campista colombiano Guarín, segurou o resultado, teve situações para fazer o segundo gol, o Cruzeiro também procurou empate, deu espaço para que o Vasco matasse o jogo, mas o Vasco conseguiu segurar um resultado muito importante. E com isso, garantiu sua presença na Copa Sul-Americana. Faltando 2 jogos para terminar a campanha do Vasco na temporada 2019, o Vasco enfrenta o Bahia na quinta-feira em Salvador e no domingo enfrenta a Chapecoense em São Januário. Já o Cruzeiro está totalmente desesperado, né? O Cruzeiro precisa vencer o Grêmio na quinta-feira e depois tem que vencer o Palmeiras em casa. Mas tem que torcer para tropeços da equipe do Ceará, que tem 38 pontos, enquanto o Cruzeiro tem 36. Da Rádio Nacional, Valdir de Luiz.
Aconteceu no futebol.
Mário Silva. Na Copa do Mundo de 1986, no México, além de Tele Santana, haviam dois técnicos brasileiros participando. Um deles, pouca gente se lembra, era José Faria, que saiu das categorias de base do Fluminense, foi para o Oriente Médio e depois Marrocos. José Faria treinou o Rabat e a seleção. A sua maior façanha foi comandar a seleção marroquina até as oitavas de final, inclusive liderando o grupo, que tornou o Marrocos a primeira seleção africana a avançar em uma fase de Copa do Mundo. O outro brasileiro era Evaristo de Macedo, que substituiu Jorge Vieira, também brasileiro, no Iraque, meses antes do início da Copa. Curiosamente, Evaristo era treinador do Brasil durante as eliminatórias, quando caiu e foi substituído por Tele Santana. A estreia do Iraque em Copa do Mundo foi eliminado na lanterna do grupo, perdendo para o México por 1-0, para o Paraguai por 1-0 e para a Bélgica por 2-1.
Aconteceu nas Olimpíadas.
O atleta sobe ao pódio, olha para as câmeras e tasca uma mordida na medalha. A cena é para lá de comum em premiações esportivas e ainda mais famosa nos Jogos Olímpicos. É eternizada pelas lentes de última geração e a imagem roda o mundo. Mas a questão que fica é: de onde surgiu o costume? Esqueça a ideia de sentir o gosto da medalha ou mostrar que tem fome de vitória. A origem do gesto remonta ao século XIX, quando comerciantes recebiam moedas de ouro como pagamento pelas mercadorias que vendiam. Como o metal puro é maleável, as marcas dos dentes após uma mordida ficariam visíveis e atestariam sua autenticidade. Apesar de os historiadores olímpicos divergirem sobre o primeiro atleta a fazer o gesto, é consenso que a tradição ganhou fama graças ao japonês Hideaki Tomiyama, medalha de ouro na luta olímpica em Los Angeles, 1984. Por quanto tempo ela ainda durará? Na opinião da ex-nadadora norte-americana Summer Sanders, ganhadora de 2 ouros, 1 prata e 1 bronze em Barcelona, 1992, até que um atleta se recuse a repetir o gesto diante das câmeras. Até lá, mordidas e mais mordidas marcarão conquistas esportivas mundo afora.
O Fato em Foco.
A revista France Football fez ontem a festa de entrega da Bola de Ouro. O jogador do Barcelona, Lionel Messi, foi o vencedor pela 6ª vez. O segundo colocado foi o zagueiro do Liverpool, Van Dijk. Cristiano Ronaldo ficou na 3ª colocação. No feminino, o prêmio foi para a norte-americana Megan Rapinoe. Lucy Bronze, do Lyon, ficou em segundo. E Alex Morgan, também norte-americana, em 3º lugar. O goleiro brasileiro Alisson, do Liverpool, foi eleito o melhor goleiro e recebeu o prêmio Yashin, o Aranha Negra. Em segundo ficou o alemão Ter Stegen. E em terceiro, outro brasileiro, goleiro do Manchester City, Ederson. Alisson ainda ficou na 7ª posição dos melhores de todas as posições.
Polo aquático.
O Pinheiros dominou a Liga Nacional de Polo Aquático 2019. Jogando em casa, a equipe paulista venceu tanto no feminino quanto no masculino a edição deste ano da principal competição sênior da modalidade. O torneio é organizado pela Liga Polo Aquático Brasil com o apoio da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Isso via lei de incentivo ao esporte e também do Comitê Brasileiro de Clubes. No feminino, Pinheiros jogou contra o Flamengo. Foi um jogo equilibrado até a hora de decidir os pênaltis. A partida foi 11-11 e 3-2 nos pênaltis. Já no masculino, Pinheiros venceu o Sesc por 12-9. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Futebol feminino.
A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol elegeu a árbitra Edina Alves em 4º lugar. Ficando entre as melhores de sua profissão em 2019. A eleição foi realizada por 90 especialistas. Em 2018, ela havia ficado na 9ª posição. Infelizmente, no Brasil ainda existe um pouco de preconceito. Mas o fato é que as árbitras estão aí e atuando. Mário Silva fala das mulheres na arbitragem e também do futebol feminino.
Olha, acontece com a arbitragem feminina, ou seja, mulheres apitando jogos de futebol ou qualquer outro esporte, a mesma coisa que acontece com o futebol feminino. Vamos tratar especificamente do futebol. Todo mundo fala que tem que apoiar o futebol feminino, isso e aquilo, mas só lembra do futebol feminino quando esse futebol entra em campo com a camisa do Brasil. Tirando isso, fica, alguns clubes têm, outros não têm. Esses dois últimos anos, a coisa melhorou. A CBF mostrou, inclusive, trazendo uma técnica de renome internacional para comandar a seleção brasileira. Tudo bem. A arbitragem feminina, no meu entendimento, não pode ficar restrita ao futebol feminino. Bandeirinhas estão atuando mulheres no futebol. Já tivemos árbitras e poderemos ter. Até acho eu que quando a mulher apita, os homens jogando a respeitam mais. Os incidentes são menores. Fica muito mais forte a questão de respeitar. A verdade é essa. Então acho que deve ter apoio. As árbitras, as bandeirinhas, as auxiliares e no futuro, quem sabe, o pessoal do VAR precisam ter o apoio. O futebol feminino começou muito bem na época de Radar e outros. Depois deu uma queda violenta e, na sequência, a coisa começa agora a engrenar. Então, a mesma situação que veio para o futebol, ou seja, com a chegada da técnica, com o apoio à seleção, esse apoio deve ser dado aos clubes e também, é claro, às árbitras e às auxiliares. Essa é a minha opinião. Na Rádio Nacional, Mário Silva.
Aconteceu nesse dia.
Hoje é Dia Internacional da Luta das Pessoas com Deficiência. E nesse dia, em 1978, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca ao vencer o Vasco da Gama por 1 a 0. Gol de Rondinelli aos 41 minutos do segundo tempo. O time do Flamengo era formado por Cantarelli, Toninho, Manguito, Rondinelli e Júnior, Carpegiani, Adílio e Zico, Marcinho, Kleber e Tita. O técnico Cláudio Coutinho, o time do Vasco, Leão, Orlando, Abel, Gaúcho e Marco Antônio, Elinho, Guina e Paulo Roberto, Wilsinho, Roberto Dinamite e Ramon. Já em 1997, o atacante Edmundo quebrava um recorde de 20 anos na artilharia do Campeonato Brasileiro ao marcar 3 gols na vitória do Vasco da Gama por 4 a 1 sobre o Flamengo, fazendo 29 gols e classificando o clube cruzmaltino antecipadamente à final daquele campeonato. Em 2008, em Porto Alegre, o Internacional conquistou a Copa Sul-Americana ao vencer o Estudiantes de La Plata, da Argentina, por 1 a 0. Gol de Nilmar na prorrogação. O Estudiantes venceu no tempo normal por 1 a 0. Gol de Alaies. Mas o Internacional havia vencido em Buenos Aires também por 1 a 0 e o jogo foi para a prorrogação. O time do Internacional: Lauro, Bolívar, Dani Moraes, Álvaro e Marcão, Edinho, Magrão, Andrezinho e D'Alessandro, Alex e Nilmar, o técnico Tite.
Confederação Brasileira de Futebol.
Está chegando a hora da grande festa do futebol brasileiro. Na próxima segunda-feira, as grandes estrelas do nosso esporte mais amado, né? O esporte mais amado do Brasil, se encontrarão no Prêmio Brasil 2019. A cerimônia reunirá craques da Série A e do Feminino A1, na zona portuária do Rio de Janeiro. A festa contará com prêmios individuais para os destaques das duas competições. Pela primeira vez, atletas do futebol masculino e feminino terão o mesmo número de prêmios em disputa. Os prêmios são os seguintes: melhor goleiro, melhor lateral direito, melhor zagueiro, melhor lateral esquerdo, os dois melhores volantes, os dois melhores meio-campistas, melhor atacante, também os dois melhores, e o melhor técnico. Craque do Brasileirão, craque da galera, revelação e o gol mais bonito. 7:59, o Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7:45. Bom dia.
Bate-bola nacional.